Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a um novo episódio, o segundo episódio desta nova temporada. Esta semana temos dois grandes lançamentos. Esta sexta-feira, o dia em que poderão estar a ouvir o podcast, temos Uncharted Coleção de Ladrões, Legado de Ladrões, e temos Pokémon Legends of Arceus. E para nos falar principalmente do Uncharted, temos aqui o Gonçalo, que já o experimentou.
Olá, Tiago.
Tu já experimentaste o Uncharted, a nova coleção do Legado de Ladrões?
É verdade, tive a sorte de experimentar, e posso dizer que está brutal, como só poderia ser. Pronto, para quem não sabe, posso já adiantar que Uncharted, a coleção Legado dos Ladrões, é dividido em dois: Uncharted 4, O Fim de um Ladrão, e Uncharted, o Legado Perdido.
Ou seja, basicamente são dois jogos em um remasterizados para a PS5.
Correto.
Isso.
Quem entra ou quem instala, quem descarrega o jogo para a consola, irá ter um menu com essas duas opções. Começa logo por escolher essas duas opções, qual a opção que mais quiser. E assim se inicia o jogo.
E em termos de gráficos e de remasterização para a nova PS5, como é que tá o jogo?
Sim, olha, podemos, para destacar aqui corretamente o que é que temos de novidade. Como é remasterizado para a PlayStation 5, obviamente iremos ter aqui estas novidades, as características principais da PlayStation 5. Feedback háptico, não é? Quando estamos a conduzir, em momentos de ação, a disparar, entre outros momentos, os comandos vão reagir dependendo da ação, não é? Quando estamos a disparar,
Sim.
sentimos o comando vibrar. Os botões adaptativos, à medida que disparamos, vão prender ou pressionar com mais tensão ou menos. Mas temos os carregamentos super rápidos, muito graças ao disco SSD. Pronto, e deixam de existir os tempos de loading.
Sim.
Deixei praticamente, Tiago, para teres a noção, eu não me lembro de quando passo de um jogo para o outro, quando meto na pausa e quando volto a entrar, não me lembro do jogo carregar, o que é fantástico.
Pois, isto agora com a nova PS5, isso uma pessoa muda de jogo em 2, 3 segundos sem tempo de carregamento nenhum.
É brutal. Ainda dentro das melhorias, dentro desta coleção, temos o áudio 3D. Para quem conhece, e acredito que grande maioria dos jogadores conheça Uncharted, sabemos que além dos cenários, dos gráficos, o ambiente 3D é muito rico, é muito engraçado, e muito complexo, desde a natureza, desde os inimigos, mesmo quando estamos a conduzir, explosões, entre outras coisas. E neste momento, a característica do áudio em três dimensões, acho que é muito positivo.
Sim, acho que todas esses upgrades que os jogos levaram são uma boa transição para a nova geração de consolas. Eu estou a ler aqui, eu ainda não joguei o jogo, só joguei o 4, mas a versão de PS4. Eu estou a ler aqui a tua review, que pode encontrar em 8bits.pt, ou então se subscreverem à newsletter devem receber avisos das reviews também, todos os 15 dias. Tu falas aqui da review, falas sobre esses melhoramentos. E eu estava a ler aqui uma coisa interessante que ainda não se vê muito nestes remasters, que é o modo desempenho mais,
Ah,
que é para
exatamente.
jogar a 4K a 120 FPS.
Pronto, essa foi a melhoria que ainda acabei por não falar, porque são as melhorias visuais. Acabam estas remasterizações, como é lógico, acabam sempre por ter essas melhorias gráficas, não é? E neste caso, nós, quando iniciamos o jogo, temos três opções, para ficarmos bem claros. Temos o modo fidelidade, que basicamente irá reproduzir o jogo em 4K. Depois iremos ter outra opção, que é o modo desempenho, e já roda o jogo a 60 FPS. Temos outros jogos já a fazer isso, o que é bastante positivo. E depois temos esse desempenho mais, que acho que é a grande novidade, que o jogo vai rodar a 120 FPS. Mas pronto, é preciso ter a noção, Tiago, olha, eu que sou, e é preciso ter a humildade que os nossos ecrãs, televisões ou monitores têm que ser compatíveis.
Exato, exato.
Na minha televisão, eu testei numa das televisões, apesar de ter uma televisão em 3D, com óculos 3D, não tinha a opção de 120 frames, ou seja, esta opção não aparecia. Mas pronto, há que deixar claro que existe esta opção. Muitos jogadores já têm grandes monitores.
Exato, e até se cada vez vêem mais monitores acessíveis com essas opções e
É
as
mesmo.
pessoas muitas vezes acabam por comprar. Mas acho que é bom, ao menos assim as pessoas têm opções se querem jogar com foco nos gráficos, com foco no desempenho dos frames. Há sempre opção para toda a gente.
Olha, ainda dentro do Uncharted, não sei se queres desenvolver, não sei, mas há aqui muitas coisas. Há uma pergunta que eu gosto de colocar sempre. As pessoas quando falam comigo, mas porque é que gostas tanto de Uncharted? É uma das questões que eu gosto de colocar, não é? Muitas vezes, epá, realmente o jogo tem uns gráficos brutais, mas existem aqui outras coisas que o pessoal. Eu gosto de analisar a concorrência, não é? O que é que temos de grandes jogos? Nós somos jogadores e acho que é inevitável não falarmos de outros jogos, não é, Tiago? Por exemplo, God of War é brutal, não é?
Exatamente.
Brutalíssimo. The Last of Us. Mas
Também.
Uncharted tem aqui uma série de opções. Eu vou só dizer assim alguns tópicos e estás à vontade para me interromper. Olha, os gráficos, pronto, acho que não há nada a dizer e, na minha opinião.
Mas desde o primeiro Uncharted,
É
que tem
verdade,
sido maluco. Desde que o
mesmo, mesmo.
primeiro Uncharted saiu na PlayStation 3, aquilo foi uma melhoria de gráficos do outro mundo.
E a evolução, olha, onde eu fiquei mesmo muito surpreendido foi no 2, na cena em que o comboio cai da falésia e estava na neve. E eu lembro-me perfeitamente, nunca mais me esqueci, eu como jogador, o comboio cair e o Nathan ficar pendurado lá e tentar escalar e a sequência. A transição entre a sequência cinematográfica e o jogo, eu lembro-me, epá, já estou a jogar espetacular. E pronto, e agora evoluiu bastante, não é? O que é que temos aqui mais? É que não é só os gráficos, como eu estava a dizer, temos aqui o próprio gameplay. Acho que é bastante interessante. Temos o modo combate, apesar, o modo combate até, acho que até podemos ser bastante críticos. Existe aqui uma combinação de teclas. Já existem sistemas de combates muito mais avançados, não é? Que tu é que vais decidir como é que queres lutar. Neste caso, existe aqui uma sequência de teclas, mas mesmo assim está muito interessante a quantidade de armas que nós temos.
E mesmo a mecânica de ir apanhando novas balas também está muito bem feita e depois consoante os chamemos-lhe entre aspas níveis, vais tendo inimigos diferentes e esses inimigos diferentes têm armas diferentes e foi sempre isso que pelo menos para mim dá mais coerência ao gameplay, dá uma profundidade diferente ao jogo e ao ambiente todo.
E outra das coisas que eu gosto, eles dão muita importância. Não sei se tens a noção quando é que foi a última vez que jogastes, mas por exemplo, quando estamos num nível superior, imagina que estamos em cima de uma casa e saltamos para cima de um NPC para derrubar. Conseguimos derrubá-lo e eliminá-lo. Quando estamos pendurados numa falésia, numa parede, numa janela, conseguimos puxar o inimigo. Eu lembro-me precisamente quando eles implementaram essas. E é isso que o Uncharted evoluiu bastante e me deixa realmente. Lembro-me até a Naughty Dogs, quando estava a desenvolver a própria personagem, mostrar exemplos, showcase do desenvolvimento da personagem e os detalhes. Neste momento, quando tiramos uma fotografia, conseguimos ver a cicatriz, conseguimos ver a barba, o reflexo, a própria pele. Nas fotografias que eu vou partilhar na minha conta, principalmente no Instagram, tem lá imensas imagens que vocês podem ver.
Vez em quando vejo as tuas fotos, principalmente as de Ratchet & Clank do novo.
É,
Pá, e aqui
pá.
o detalhe presente, eu agora comecei a jogar também há pouco tempo. O detalhe no jogo tá algo
É
espetacular.
brutal.
Nem quero imaginar o que eles fizeram com este Uncharted. Deve estar.
É brutal. Pronto, o modo de fotografia, se formos por aí, não é, tá exatamente igual. Temos que saber jogar, não temos tanta liberdade na câmara, mas pronto, para quem já tem alguma experiência, eu não tenho muita, consegue brincar bem com a câmara. O que é que ainda podemos esperar de Uncharted, obviamente, e é bom sublinhar isto, Uncharted não é um jogo novo, já saiu e já se conhece a história, mas as personagens acho que são carismáticas, sim, são marcantes, sim, acho que toda a gente se lembra, não é?
É por isso que é um dos grandes símbolos da PlayStation e de um dos grandes imagens de marca da PlayStation é a personagem do Nate e da Uncharted, vê-se sempre em todo lado.
E, pronto, toda a gente conhece a personagem principal e até as personagens secundárias, algumas delas. Sim. O Sully, pronto, o grande companheiro, a mulher, a Helena, e depois, por exemplo, aqui, para quem não jogou o último, o Legado Perdido, existe uma troca de personagens, deixa de ser o Nathan como personagem principal, passa a ser a Chloe Fraser como principal. E eu fiz, quando fiz a análise e quando gravei o jogo, o teste e a análise com o Bernardo, e até referi uma coisa que acho que também é importante. Reparem que o jogo Uncharted 4 saiu em 2016, o Legado Perdido saiu em 2017, e existem muitas, muitas semelhanças, começando logo pelas duas personagens principais, a mecânica, o sistema de combate, os cenários...
Sim.
E pronto, quem nunca jogou os anteriores facilmente se vai adaptar porque existe aqui um...
Sim, sim.
E pronto, não sei, Tiago, o que é que também na tua opinião te prende a este jogo?
Eu sempre fui um grande fã de Uncharted desde 2008, quando eu tive a primeira PS3 e me ofereceram o Uncharted para o Natal. Fiquei apaixonado a partir daí, depois joguei o 2 e o 3, ainda na PS3, e joguei o 4, passei quando ele saiu, mais ou menos um ano depois, qualquer coisa assim, e agora na PS5 joguei o da PS Collection, estava disponível para todos os que tivessem o PS Plus, joguei, nota-se alguma diferença entre a PS4, mas agora aposto que a diferença ainda é maior e nem quero imaginar com aqueles... Com a incorporação do comando novo, deve ser algo espetacular.
É muito fixe, mesmo. É muito fixe. E sabes também que, principalmente os últimos jogos criados nativamente para a PlayStation 5, têm outro brilho, têm outro reflexo, mesmo as placas gráficas, não é? Já estão preparadas para... As placas gráficas RTX estão preparadas para estes reflexos, estes brilhos. Sim, sim.
É que mesmo que um jogo não seja nativamente a PS5, jogando o jogo, comparando entre uma PS4 e uma PS5, nota-se sempre ali uma diferença mínima, mas nota-se aquela diferença, parece que as coisas ficam mais suaves, mais correm melhor, apesar de não haver diferença nenhuma, é o poder de...
Eu lembro-me, olha, mais um pequeno pormenor, lembro-me quando comecei a jogar Uncharted 4, começamos logo começamos no orfanato, começamos no mar, no barco, a conduzir o barco, e a cena quando ele se molha foi também um dos destaques, a roupa está molhada, a cara molhada, e é uma das coisas que tu vais notar na PlayStation 5, o brilho da pele molhada, e eu, epá, realmente é, quem gosta de apreciar estes momentos, acho que é espetacular. E pronto, eu acho que não há, eu fico sem palavras porque sou um grande fã. Mas acho que é notório e toda a gente sabe, em ambos os jogos, Uncharted 4 e O Legado Perdido, eu acho que são jogos mesmo muito bons e estão muito bem classificados na crítica. Não somos nós a puxar a brasa à nossa sardinha, não é? Mas acho que é notório o número de cópias que foram vendidos e a própria empresa que está por detrás da produção destes jogos, não é? A Naughty Dog, sabemos.
Sim, os números falam por si próprios e vemos que Uncharted foi um dos jogos mais vendidos da PlayStation. Pelo menos o franchise, se contarmos o franchise completo, é capaz de ser um dos franchises mais bem sucedidos da PlayStation. E os números falam por si, toda a gente adora o jogo e muita gente que jogou acabou por gostar e ganhar uma paixão, porque... para mim as personagens são interessantes, são cativantes, o modo de jogo e a história criada toda por trás do Nate também é super cativante.
É mesmo,
chama-te
é
logo para o ecrã e depois pronto, temos o bónus dos gráficos serem como são e da jogabilidade estar muito bem feita como é.
Um dos outros destaques que eu ainda dou, Tiago, é sempre a história, acho que até é bastante realista, bastante humanista, sem sentimentos reais. Olha, por exemplo, as cenas com a Helena, eu sinto na pele, apesar de estar a jogar, isto é coisa mesmo de cromo. Eu, quando estou a jogar, eu revejo-me a mim com a minha mulher, nas cenas do Nate com a mulher. Onde estão, depois de um dia de trabalho, estão os dois cansados e o Ney está cansado e não ouve a mulher. E eu revejo a mulher, como é que foi o teu dia e não sei o quê. E ele, sim. Então o que é que eu estava a dizer, não é?
Sim.
É típico.
Sim, eles foram buscar ali essas partes. E mesmo a relação entre o Nathan e o Sully, podes ver que não é só uma relação de amizade, notas. Eles conseguem transmitir as emoções tanto do Nate como do Sully. E, todas as
e a própria história, não é? A própria história é bem possível de existir, não é? Um tesouro perdido no Egito, um tesouro perdido nas Américas, não é? É possível. Exato. Hoje em dia encontrar um tesouro, quem sabe, numa gruta, e são coisas.
Exato.
Acho que nos aproxima mais dos videojogos por essas razões, digo eu.
Não é? Sim. Eu tendo a concordar com o que estás a dizer. E agora? Outro lançamento que tivemos hoje, vá, sexta-feira, dia em que o podcast saiu, foi Pokémon Legends of Arceus. Tu já jogaste? Ainda não jogaste?
Olha, joguei por breves momentos e vi alguns vídeos e realmente estou surpreendido pela positiva. Não sei se também é a tua opinião. Eu joguei desde o Game Boy.
Ainda não joguei, ainda não me chegou a casa, já está a caminho, mas ainda não me chegou a casa.
E olha, fiquei bastante surpreendido pela positiva, porque finalmente mudou o ângulo da câmara. Eu, na minha opinião, eu acho que foi uma mudança brutal e drástica,
uhum.
e que na minha opinião funciona muito bem.
Sim.
E depois as próprias missões é apanhar todos os pokémons possíveis, não é? Acho que sim. Temos a opção logo de personalizar e criar a nossa personagem.
Eu acho que era um jogo assim, de mais de mundo aberto, em que os jogadores pudessem mais fazer o que quiserem, apanhar os pokémons sem ter que batalhar, sem ter que andar com a coisa da liga e, e das batalhas. Acho que era algo que o Pokémon já estava a precisar, de dar mais liberdade aos jogadores, porque é um mundo tão vasto e tão aberto, que podes fazer literalmente o que quiseres, e acho que este jogo até agora está a prometer no que
está a conseguir
chegar onde prometeu, e tudo o que eu tenho visto é coisas espetaculares e tenho ouvido coisas muito boas sobre o jogo.
Sim, é realmente, pronto, existe sempre aquela pequena introdução, como é que tu surges, não é? Eu não quero estar aqui a spoiler demasiado, não é? Mas pronto, existe sempre uma pequena introdução e depois passa muito pela exploração, e acho que é muito giro termos um mundo aberto.
Já vi foi comparações com o Breath of the Wild, que é um bocado.
Exatamente.
Breath of the Wild, tu podes ir explorando, vais fazendo as missões que queres, não tens ali um caminho definido como nos outros Pokémon.
E mesmo os cenários, trouxe-me a própria iluminação, a exploração dos cenários, acho que são muito, muito parecidas com o Zelda.
Sim.
Acho que, ou seja, para quem jogou Zelda, traz uma nostalgia ainda maior, e acho que ainda eu aceitei perfeitamente, de braços abertos. Ainda não joguei muito, joguei poucos minutos, sou sincero, e realmente estou bastante alegre e contente com o resultado.
Acho que a Nintendo e especialmente a Pokémon Company se esforçaram bastante para reviver o que foi um bocado perdido agora com o... Pá, não quer dizer mal, mas acho que muita gente ficou um bocadinho desiludida com o Shining Pearl e o Brilliant Diamond. Acho que não foi bem o que toda a gente estava à espera. Então, mas este Arceus está a ser o que toda a gente está à espera, e era algo necessário para o que estamos a jogar hoje em dia.
E não vamos esquecer que também é numa consola PlayStation, na Nintendo Switch Portable, não é?
Sim.
É portátil ou não, dependendo do modo que quiseres jogar, porque eu até gosto de jogar com ele na dock e jogar na televisão.
Jogos como o Zelda ou Super Mario Odyssey, ou agora com este Pokémon é para jogar na televisão, né? São jogos que derivam um bocadinho da premissa da Switch, que é levar a todo lado e jogar com a família. Mas também são necessários para alimentar ambas as audiências.
E realmente acho que cumpre todos os requisitos que nós jogadores gostamos, não é, Tiago? Acho que
Sim, acho
muito.
que, pá, pelo menos não parece um jogo demasiado complicado. Não,
Exato.
não pareceu ser daqueles jogos que uma pessoa tenha que investir as 2 ou 3 primeiras horas só a aprender. Pareceu um jogo simples em que tens um objetivo que é apanhar os Pokémons todos, da maneira como tu o fazes. É
Claro.
contigo. Se queres ir primeiro ao ponto A ou ao ponto B, tu é que
É
escolhes.
exatamente
E
isso.
acho que isso também é algo que os jogadores hoje em dia querem muito, que é mais mundos abertos. E vê-se muitos, muitos, muitos mais mundos abertos hoje em dia. E acho que
Olha, uma
eles
das
escolheram
grandes
também isso.
críticas que eu costumo fazer sempre, e estou um pouquinho ainda triste com a Nintendo, é não traduzir os jogos para português. Eu penso principalmente nos meus pequenotes. Olha, tu fizeste o teste e a análise a Super Mario Party, não é?
O Mario Party Superstars,
E os meus
exatamente.
pequenotes adoram jogar esse jogo, mas muitas vezes eles têm dificuldades de navegar nos menus. Eu estou a falar dos meus filhotes que têm 4 e 7 anos, que praticamente estão a aprender a ler. E se o jogo estiver em inglês, pronto,
Pois.
nesse caso o Super Mario, é
É um
fácil, não é?
português
Selecionar os níveis.
brasileiro.
Mas
É
imagina o
como
Pokémon,
os
não é? Que
Mario
tem muito
Party.
texto.
Pois.
É,
Os Marios até costumam estar em português,
é.
mas é o português do Brasil.
É. É.
Mas agora o Zelda não está em português. Animal Crossing não está em português.
É,
Agora este
isso.
Pokémon não está em português. Ou seja, eles também. Nisso eu também fico um bocadinho chateado. Tendo Portugal um mercado tão grande da Switch e as
É, exato.
crianças tanto jogarem Switch, como é que ainda não lançaram em português, que podiam jogar muitos mais jogos? Como, pá, tenho a certeza, se calhar, que os teus filhos adoravam jogar Animal Crossing.
Não tenhas dúvida, não
Só
tenhas
que
dúvida.
não podem porque não percebem as
Pois não
coisas.
percebem as tarefas, não é, que têm ali
É,
para fazer.
exatamente.
Mas pronto, eu percebo depois também o outro lado. Ah, mas tu vais desenvolver o teu inglês, não é? Existe sempre esse. Mas pronto. A
Mas
malta mais jovem, não é? Imagina, miúdos até aos 10,
sim.
12 anos, deve ser difícil, não é?
É, sim.
E acho que era uma faixa que eles podiam conquistar com facilidade.
Sim, e em
É.
Portugal que há muitos. Epá, pelo menos há muita gente que faz esse tipo de trabalhos. A PlayStation faz esse tipo de trabalho muito bem.
E toda a gente sabe o tamanho da comunidade de gaming, não é? Neste
Sim.
momento, acho que é mais valiosa do que o cinema, não é? Os
Sim,
jogadores com
sim, sim.
setups, com o próprio
É.
investimento de consolas, os acessórios, e pronto, é a nossa opinião e é a minha opinião. Não, não,
Sim,
não te quero
exatamente.
estar a meter ao barulho.
Não, 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 não. Eu sempre disse, sempre falo da Nintendo, falo que a única coisa que eu não gosto é que eles não têm os jogos em português, porque de resto está tudo bem.
É brutal, é isso.
Pronto, malta, por esta semana é isto. Vamos começar a fazer episódios mais curtinhos. É assim, agora também vamos sair mais coisas, temos mais coisas para falar, vamos aproveitando para falar das coisas um bocadinho de tudo. Acho que é mais importante do que um episódio grande para cada coisa. Queria agradecer também a Gonçalo, obrigado por teres vindo e teres falado aqui do Uncharted e um bocado do Pokémon. És sempre
Obrigado
bem-vindo
eu, Tiago, pelo
ao
convite.
podcast. E vemo-nos na próxima semana, malta. Espero que tenham uma boa semana e um bom fim de semana. Até à próxima.